Ele prefere ser chamado assim, alguns dizem Bisoim, não é? É italiano?
Super, super italiano.
Bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Prazer enorme estar aqui em Cascavel, na CBN, né? Visitando hoje aqui, num evento de trabalho, né? Que nós estamos aqui hoje, eu e a chefe Marlise aqui, a gerente, né?
Ela disse que não é para chamar de chefe também.
É, a gerente da bacia hidrográfica aqui. Eu não sei qual bacia hidrográfica, Cascavel tem 3 ou 4 bacias, né? Então eu nem sei qual gerente de qual
3, bacia. 3 bacias.
É. José Iguaçu, Valdeir, que é diretor de licenciamento e outorga do IAT, né, do Instituto Ambiental do Paraná. E a Marlise da Cruz, que está conosco, que então é a gerente, vamos colocar aqui, do escritório regional do IAT em Cascavel. Marlise, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, uma satisfação estar aqui com a CBN em Cascavel, né?
Também o Paulo Figueira, que é pró-reitor acadêmico da Univel. Bom dia, obrigado também por estar conosco.
Bom dia, uma honra estar aqui na CBN.
Agora, Zé Valnei, a gente sabe que quando fala do IAT, do Instituto, da fiscalização, de todo esse acompanhamento, o que a gente pode falar a respeito? Como é que está hoje o Instituto?
Bem, na verdade, o Paraná hoje, ele avançou muito na questão da fiscalização, monitoramento. Principalmente, né, hoje a gente ganhou um prêmio esse ano do estado que mais reduziu o desmatamento da Mata Atlântica do Brasil. Então, terceiro ano consecutivo que diminui, esse ano a gente chegou ao primeiro lugar. Mas isso é fruto, né, de um trabalho muito grande do nosso núcleo de inteligência, né, da nossa fiscalização, dos gerentes regionais e de uma metodologia de trabalho hoje que é muito importante. Hoje a gente tem método, né? Você não sai só analisando as denúncias que vêm através do SIGO, através do telefone, não. Hoje você tem um planejamento mensal de fiscalização. E é uma fiscalização dirigida, né, principalmente para atender os alertas do MAP Biomas, que é aquele sistema federal. Então, assim, a fiscalização melhorou muito, né? Hoje a gente está conseguindo atender a população, melhorar os índices de cobertura florestal do estado, enfim, e também, né, aquela questão aí do licenciamento, né, que a gente tem conseguido reduzir os prazos de atendimento, né? Enfim, eu acho que o estado hoje está num momento bom na área ambiental, tanto que o nosso governador, depois de 34 anos, teve um concurso público, né, para repor as perdas do IAP antigo, né, agora IAT. Então, momento muito bom do estado na parte ambiental. Claro que a gente tem problemas, a gente tem muitos problemas ainda, né? E meio ambiente, né, Marlise? Meio ambiente é uma coisa que tem que trabalhar dia a dia, né? As cidades aqui do Oeste do Paraná, principalmente, crescem bastante, né? Temos um grande crescimento, temos a questão do resíduo, temos a questão do loteamento, do parcelamento do solo, enfim, é um trabalho diário aí e que a gente tem conseguido, né, melhorar nossos índices em todos os aspectos.
Marlise, e o trabalho aqui em Cascavel e na região, como tem sido?
Olha, as mesmas coisas, né? E a gente correndo atrás de quem cortou a vegetação, aí vem visitar a chefia, fala, ai, não sabia que não podia cortar árvores, né? Até o bebê que está na barriga da mamãe já sabe que não pode cortar, mas um cidadão de 40, 50 cortou lá 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Para vocês terem uma ideia, como nós comandamos aí, né, em nível de IAT, 19 municípios, tem municípios aqui que são campeões, que cortaram 90 hectares de mata nativa, estágio médio avançado. Quer dizer, isso aí é uma coisa. Eu sempre, sabe, Zé, quando eu vou, Zé Roberto, quando eu vou fazer uma palestra para pessoas, eu falo o seguinte: trate bem o seu vizinho e o seu parente, porque é ele que vai fazer a denúncia contra você. O cidadão que faz uma denúncia, põe o número da matrícula, põe o georreferenciamento do corte de vegetação, o que você acha? É o vizinho ou não é? É o parente ou não é? Por isso que eu digo, trate bem, que ninguém vai fazer denúncia contra você. Porque nós temos
Mas se isso acontecer, o problema vai existir e a informação não vai chegar.
Só que tem
A orientação não é para dizer assim, denuncie?
Sim, é o
fazer
que nós
um contraponto
falamos.
Aqui.
Mas aí agora tem o porquê, eu vou dizer o quê. Nós temos o maior dedo duro que o estado do Paraná pode ter, que é o sistema que nos monitora 24 horas por dia, feriado, não feriado, ele está lá, o cara começou a cortar, já começa a câmera a pegar, sabe, todo o tempo.
E é o digital, é a tecnologia, então não é para dedurar mesmo, Vonei, porque não precisa.
Na verdade, nem precisa, né? Hoje não precisa. A parte aí... Mas a gente tem os mecanismos, né, de denúncia, mas hoje a gente tem um sistema muito forte de satélite, né? Que diariamente, né, ele nos remete informações de onde está ocorrendo o ilícito. Então, é por isso que hoje os nossos índices de redução de desmatamento são muito fortes, né? Porque esses índices estão todos sendo atendidos, né? E é um reflexo, né, até de educação ambiental, que as pessoas têm acompanhado nos noticiários aí a divulgação desses índices, né? E não tem como esconder hoje, né, pessoal? Antigamente o cara podia esconder uma área declivosa, topo de morro. Hoje não tem como, né? Que vem aquele negócio vermelho ali, dizendo onde é, com coordenada, e cabe a nós, do Estado, aí, atender esses alertas todos e realmente fazer essas fiscalizações, fazer as autuações, sempre com o devido respeito, né? A questão da defesa, dos prazos, etc. Mas, enfim, esse é o trabalho do Estado.
Mas caiu o número de multas, as pessoas estão mais conscientes, as irregularidades são menores ou não?
Sim, o número de multas caiu, né? Da parte florestal, ela caiu até porque a gente tem atendido. Mas assim, tem algumas coisas que tem diminuído, a maioria está diminuído, né? Uhum. Mas hoje a gente vê né, Marisa? Nós temos a questão de resíduos, que é muito importante hoje, né? A disposição adequada de resíduos, beira de rio, apesar que nós vivemos numa região aqui, né? A gente vive numa região do oeste do Paraná que é muito desenvolvida, né? Temos Secretaria de Meio Ambiente muito boas aqui, né? Mas sempre tem aqueles problemas, né? De poluição, de resíduos, enfim, falta de licenciamento algumas empresas, né? Mas tem caído, sim, com certeza.
Marlise, em relação às empresas, a esse atendimento, a gente tem visto aí números que são menos críticos, né? Mas é uma situação que sempre vai existir.
É permanente, né? Porque a empresa que hoje ela está ecologicamente correta, né? Licenciada, com seus parâmetros de poluição dentro das normas, etc. Amanhã ela vai estar em deficiência, porque ela não cuidou, ela não fez manutenção de filtros, etc. Né? Só colaborando ainda na resposta do Volney, de junho de 2003 a dezembro, nós fizemos 12 milhões de multas por corte de vegetação com apoio do NGI em Curitiba. Uhum. Quer dizer, é substancial esse valor, né? Isso colaborado com o sistema que nós temos hoje, que gerencia todo esse processo e nos dá condições, né, de chegar na propriedade e saber, porque nós estamos com georreferenciamento que esse núcleo de inteligência manda para a gente. Agora, com relação às indústrias, a gente observa, assim, por parte dos nossos empresários, que eles têm a preocupação de adequar o seu equipamento. Por quê? Porque eles sabem que o Estado muitas vezes ele é provocado, que a gente não tem nem gente para sair caçando problema, mas os problemas vêm até nós, né? Os vizinhos, né? Aquela questão que a gente sempre fala, né? Vizinhos, parentes, é que fazem as denúncias e nós vamos atrás.
Os ouvintes participam aqui da nossa programação e com muitas perguntas. Agradecemos aqui a participação dos ouvintes e eles perguntam, Volney, o que eles querem e os entrevistados respondem por conta e risco. Pode ser?
Pode, claro.
Não tem problema?
Não tem problema.
O Francisco está dizendo aqui que em muitos casos, mas daí tem que ter provas, que há algum favorecimento. Se o cara tem poder, se ele quer construir uma obra, por exemplo, e ele tem poder, ele é rico, ele consegue licença. E se a pessoa é pobre, tem dificuldade, eles barram. Não é verdade isso, Volney?
Olha, nós temos uma legislação que é exatamente igual para todos. Nós temos algumas prioridades, né, do licenciamento. Qual as prioridades do licenciamento? Primeiramente, são as obras de utilidade pública. Tá? Então, assim, a obra de utilidade pública no Estado, ela é considerada prioritária. Sanepar, Copel, DR, prefeituras, elas têm uma preferência. Agora, nós temos uma legislação que é exatamente igual para todos. Tá? Então, nós temos os prazos legais que a gente tem que atender, mas, assim, qualquer dúvida disso, né? Qualquer dúvida disso, a pessoa pode através do SIGO fazer uma denúncia, né? Fazer uma solicitação por e-mail que a gente vai responder. Evidentemente que as licenças, digamos aí, 80%, 90% do licenciamento são concedidos. 10% a 15% são indeferidos. Por que que são indeferidos? Principalmente pela parte locacional. Parte locacional. Segundo, né? a questão das bacias críticas. Vamos dar um exemplo aqui, nós tivemos o ano passado, retrasado, aquele evento de seca muito prolongada. Então, assim, várias vazões dos rios foram afetados e tem várias empresas que não conseguiram licença. Por quê? Porque não tinha água. Uhum. Não tinha água. Esse ano voltou a água, voltou a chover e nós temos um número maior de licenças concedidas. Agora, a pessoa que tiver qualquer prejuízo, né, estamos à disposição, pode nos encaminhar. E outra coisa, né, toda vez que é indeferido um processo de licenciamento, ele pode pedir uma reconsideração do licenciamento, e esse licenciamento será avaliado por técnicos diferentes, tá bom? Então vamos dizer que Cascavel indeferiu um processo. Esse processo será encaminhado para outros técnicos para reavaliação. Isso é um direito legal que a pessoa tem de pedir reconsideração.
Muito bem. E a Marlise, quando abrir as perguntas, a Marlise saiu? Ah, tá. Daqui a pouco ela volta. Tem uma pergunta aqui sobre o Shopping Catuaí. Aliás, nós conversamos ontem, nós trouxemos a entrevista com o Alfredo Cury, diretor do empreendimento, diretor do Grupo Catuaí. E ele tem uma pergunta aqui. Aliás, o Shopping Catuaí, uma obra tão esperada, Valnei, conhece o Shopping Catuaí? Muito. A obra que vai ser construída aqui?
Conheço tudo sobre shopping.
Tem gente falando aqui, mas não houve nenhuma manifestação contrária do IAP na época, ou o Instituto, me parece, o Instituto Água e Terra. Nós tivemos uma ONG, uma época, não sei se você lembra, que acabou empurrando esse prazo, acabou adiando, né? Há alguma situação envolvendo o Shopping Catuaí que poderia implicar em alguma irregularidade, ou o próprio empreendimento corrige aquilo que eventualmente pode ser interpretado como uma irregularidade por ser próximo a uma área de água?
Não, na verdade, veja bem, esse processo iniciou aqui em Cascavel, foi constituída, o Regional de Cascavel deu um pré-laudo, né? Foi constituída pelo presidente da época uma equipe, eu participei da equipe lá no ano de 99, me parece, 2009, né, Marisa?
Eu acho que foi 2009.
É, faz muito tempo, esse processo é antigo.
É 2009, 2008 começou já.
Exatamente, então assim, eu sei tudo sobre esse processo, porque eu fui o coordenador.
E o shopping era para estar pronto em 2014, a primeira data.
É, na verdade houve uma ação, nós fizemos o licenciamento prévio, houve uma vistoria, assim, muito minuciosa, questão do manancial, questão da nascente que foi levantada, a questão ali das galerias pluviais, enfim. Foi feito um licenciamento prévio. Esse licenciamento, só para vocês terem ideia, ele teve, na época, 46 condicionantes de licenciamento, que eram até que o shopping teria que fazer, tratar lá de 200 e poucos bueiros, da drenagem, da recuperação das nascentes. Então, se você olhar o Google Earth da época, do que ele tinha de vegetação e o que ele tem de vegetação hoje, 50% é vegetação. Uhum. Antes ela era uma área de capim, grama, onde ficava o circo. Os circos ficavam ali. Os circos que vinham para Cascavel ficavam nesse lugar. É local absolutamente degradado. Tinha uma questão do manancial, mas não estamos tratando de um shopping, não estamos tratando de um usina nuclear. Né? O shopping é uma questão aí, uma coisa comercial. Enfim, foi feito esse processo por uma equipe técnica, né? A gente observou tudo aquilo que o regional apontou corretamente. Nós observamos, fomos atrás, colocamos condicionante. Tem até condicionante de investimento, fala, de investimento aí, uhum, do shopping na questão do zoológico, Cascavel. Uhum. Questão da luz para os bichos, do barulho, enfim. Tudo foi observado. Teve uma ação judicial de uma ONG, nem é do Estado do Paraná.
São Paulo.
Uma ONG do Estado do São Paulo, um troço estranho, eu tinha visto isso. Uhum. Né? O Ministério Público Estadual para e passo acompanhou toda a questão do shopping, e uma ação, me parece que aí, que foi do Ministério Público Federal. Ministério Público Federal. Sim. Agora, nós temos que discutir também a competência, né? Porque é uma obra de impacto local, é uma obra de um shopping, então me parece que a competência deveria ser deslocada para o Ministério Público Estadual, que acompanhou todo esse processo. Teve ação, uma ação muito robusta, que ficou vários anos aí, né? Ficou vários anos esse processo sob júdice e a obra ficou parada. ficou parada desde 2010 lá, e nós estamos em 2024, né? Uhum. Então essa obra é uma questão judicial, nós participamos dessa, fomos ouvidos na parte judicial, a gente veio aqui em Cascavel, participou de uma audiência do Ministério Público Federal. Esse processo, a Justiça Federal, o juiz federal, liberou o processo dizendo que não havia nenhum problema com a licença desse shopping. O IBAMA atestou, lá tem toda uma argumentação do IBAMA que não via nenhum problema do licenciamento desse shopping. Então, passou pela esfera judicial, passou pela esfera técnica, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o porquê de tudo isso, mas a gente tem certeza absoluta, né, que essa obra aí foi feita com todo o rigor possível, até com rigor maior até, né? O rigor foi até maior, porque essa obra teve toda uma questão aí de judicialização. Então,
e vai trazer muitos benefícios no que diz respeito à preservação e à conservação naquela região. Eu recebo aqui a mensagem do Itamar, ele disse que é uma vergonha o que acontece no Brasil. Fala, cita aqui, o texto é um pouco longo, cita parques nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, quando o assunto diz respeito à preservação e essa situação. E no Brasil, Estrada do Colono, ó, já ouviu falar da Estrada do Colono? Tem gente falando muito aqui, olha, que luta essa Estrada do Colono, poderia ser algo diferente. Olha, as perguntas são muitas e observações. O Brasil ainda está muito burocrático, está travando o desenvolvimento, ou é uma preservação do meio ambiente que precisa realmente dar uma atenção maior?
É, nós temos uma legislação, né? Então, quando você fala em meio ambiente, né, o órgão ambiental, ele trabalha com legislação. A gente não... a legislação, veja bem, nós tínhamos uma legislação até 2012 do Código Florestal que dizia uma coisa. Nós trabalhávamos com aquela coisa, preservação. Vamos dar um exemplo aqui, a questão do Código Florestal, que foi muito debatido, né? O Código Florestal trouxe muitos benefícios ao pequeno agricultor. Muitos benefícios. Mas muito benefício. Nós temos a questão da preservação, da escadinha, que não precisa repor a reserva legal, enfim. Houve um grande avanço aí, principalmente para o pequeno produtor rural do Paraná. Nós temos uma legislação no Brasil que é bem rigorosa, né? Mas isso tudo muda-se com a legislação, não é o órgão ambiental que faz a legislação. Nós o que, que a gente emite, né, da legislação? Nós emitimos as portarias regulamentais, né? Disciplinando alguma questão aí. Nós produzimos também as resoluções, né? Resoluções SEMA, SEMA-IAP, IBAMA, enfim. Agora, a gente trabalha no arcabouço da legislação federal. Hoje nós temos tramitando no Congresso Nacional e no Senado duas leis de licenciamento ambiental, que são processos de agilização de licenciamento e que tira algumas amarras que existem hoje, né? A questão aí dos órgãos intervenientes, que você tem que consultar pela lei, né? Você tem que consultar o ICMBio, a questão do IFAM, a questão aí do INCRA com quilombolas, a questão dos parques, e principalmente a questão indígena da FUNAI, né? Uhum. Então tem várias coisas aí que a legislação federal diz e que o Estado tem que acatar. Não há como não acatar isso. Isso só muda mudando a legislação federal.
Tem perguntas aqui sobre a criação de gado, não é? Olha só a pergunta aqui, depois vamos entender melhor o que ele está querendo dizer. Também sobre agrotóxicos, mas eu quero que a Marlise fale um pouquinho também, Marlise, sobre o Shopping Catuaí, que é um grande empreendimento para Cascavel, gerando empregos, divisas, e naturalmente que houve aquela manifestação da ONG lá atrás. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui várias entrevistas abordando esse assunto. Eu lembro que nós conversamos, inclusive, com o Alci Rota Júnior, e ele disse o seguinte: nós temos que olhar para frente, não é? Não precisamos ficar mais falando dessas coisas que travaram o desenvolvimento, e no caso específico do shopping, é um grande empreendimento e Cascavel cresce e olha para frente. Marlise, mas às vezes é bom a gente trazer um pouquinho da história. Está tudo certo?
Eu quero voltar atrás numa pergunta que foi feita aí com relação ao grande empreendimento e ao pequeno empreendimento, que a pessoa...
O favorecimento.
É que a gente não pode sair falando o valor das multas e para quem a gente deu. Mas a semana passada saíram duas multas de R$400 mil. O mês passado saiu uma multa de R$1.200.000. Eu não vou ficar falando, olha, eu multei fulano, beltrano, porque até nem posso. Estou quebrando sigilo. Então, não é verdade. Você entendeu? Eu sempre digo para as pessoas, quando você quiser comprar um terreno na área rural, por favor, favor, venha nos procurar que nós daremos as informações. Eu vejo aí um monte de gente comprando terreno na área rural, de loteamento, não existe. Qualquer divisão, subdivisão de terreno na área rural que tiver menos de 20 mil metros está errado e não tem legislação pertinente. Então, depois não adianta vir chorar. Eles compram o terreno de 1.500 metros quadrados, aí quer pôr luz, não dá, quer pôr não sei o quê, e não pode nem ter uma escritura em mãos. Mas venha conversar com a gente. Então, na verdade, nós estamos lá para orientar a população. Aliás, o governador pede muito para a gente, né, Volney?
Diálogo, né?
O diálogo com a comunidade. Nós não perseguimos ninguém, nós trabalhamos sob demanda. Se vem uma denúncia, nós temos a ouvidoria no estado do Paraná, 99% das denúncias que nós vamos em campo vem da ouvidoria, que o cidadão liga no 0800. E eu vou lá, se constatou o dano, ninguém vai ficar comprando briga. A gente vai autuar se estiver errado, entendeu?
Isso não é travar o desenvolvimento?
Não, não é.
Vamos fazer o seguinte, nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo, vocês perceberam lá na tela o sinalzinho já chamando. Nós vamos com as notícias do Brasil e do mundo, com o repórter CBN, e na sequência a gente retorna para a gente concluir aqui a nossa fala, respondendo perguntas, dúvidas de mais ouvintes. Lembrando que o ouvinte pode participar livremente. Esse é um programa democrático. 991-37-7533. Vamos com o repórter CBN? Já voltamos.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cressol.